CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Felipe Armata.
3 e 4.
Quarta Cultural.
Chegou o dia e horário da nossa Quarta Cultural, em ritmo aí de Oscar. Vamos falar de cinema, de documentário. Hoje temos um documentário sobre a Estação Primeira, que resgata a história de uma das emissoras mais importantes do país. O documentário conta a história da Rádio Curitibana Estação Primeira. Ela teve no ar de 1986 a 1995. Quem é mais antigo aí lembra dessa história, lembra um pouco da Estação Primeira. E sobre esse assunto, sobre esse documentário que conta essa história lá dos anos 80, do começo dos anos 90, a gente recebe aqui no estúdio da CBN o jornalista Marcos Anubi, que é o diretor do documentário. Marcos, seja bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Obrigado pelo espaço, pelo convite.
Marcos, antes a gente falar do documentário, acho que vamos contextualizar, às vezes, para as pessoas que são mais jovens e estão ouvindo a gente, né? Ali em 86, a Estação Primeira é uma rádio que mexeu muito com Curitiba, né? Que tipo de som tocava essa rádio? Como é que ela era?
Então, a estação, ela, um dos lemas da estação era uma rádio à frente do seu tempo, que inclusive é o nome do documentário. E eu acho que tem tudo a ver, se explica totalmente o que era a estação. Você imagine, por exemplo, em 86, uma rádio só com locutoras. Não tinha nenhum locutor, eram só locutoras. Hoje, isso já seria assim, fora do contexto. Assim, graças a Deus, a gente vê locutoras, mulheres em vários espaços da sociedade, mas não é assim. Naquele tempo, não era uma coisa nada comum. E a estação abriu espaço só para locutoras, né? E a questão musical, assim, eles tocavam os lados B, que a gente chama, né? Além de um ou outro grande sucesso, a ideia era mostrar música boa, bandas relevantes e tal, que não tocavam, não tinham espaço nas outras rádios. Bandas daqui, de Curitiba, inclusive.
Eu ia falar um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a importância da emissora, principalmente para o cenário cultural de Curitiba, para as bandas de Curitiba?
A estação, ela foi, assim, essencial. Eles lançaram uma coletânea chamada Curitiba in Concert. Pegou 5 bandas ali da época, Magog, enfim, os Cervejas, né? E bandas assim que estavam se destacando na época. Outra coisa que a gente precisa falar, porque para conhecer bandas naquela época, né, a gente não tinha internet, não, era um outro mundo completamente diferente. Você só ouvia por meio das rádios, né? Ou você pegava uma fitinha comprada no Paraguai e levava num sebo, né? E pedia para o pessoal gravar lá um disco, alguma coisa que eles tivessem assim de diferente que você gostasse. Então, abriu um espaço para as bandas, tocavam as bandas na programação de maneira constante, né? Conheci muitas bandas por meio da estação, bandas locais, inclusive. Foi fundamental, fundamental.
E a gente tem um pouco aquela mística lá da Rádio Rock de São Paulo, algumas estações por aí. Seria uma rádio equivalente a isso aqui em Curitiba?
Ah, tranquilamente. A Maldita, no Rio de Janeiro, assim, tá no hall das mais relevantes, mais importantes, que realmente marcaram uma época assim, dentro do rádio curitibano brasileiro, que eu acho que não foi e talvez não seja repetida.
E aí, somando a isso, é 86, o começo da Estação Primeira, é justamente um momento de efervescência cultural no país. A gente tem ali Rock in Rio, a geração do rock dos anos 80 surgindo. Então, é uma emissora também que está num contexto maior de efervescência cultural.
Eles pegaram toda essa onda aí, digamos assim, e incrementaram essa onda, né? O Elinho Pimentel, né, que foi o idealizador da estação, assim, um cara sempre envolvido com cultura, né? Hoje está comandando, fazendo parte da equipe lá da Pedreira Paulo Leminski, então sempre envolvido com cultura. Então eles pegaram essa cena, hein? O Rock in Rio, assim, ele foi um marco, né, para todo mundo. Assim, mostrou que existiam bandas nacionais importantes que podiam chegar ao mainstream, fazer sucesso, tocar no rádio, né? Enfim, a estação pegou essa linha aí também e foi além, né? Trazendo bandas que não eram tão conhecidas, assim.
Nós estamos conversando com o jornalista Marcos Anubi. Ele produziu o documentário que foi lançado no YouTube, um documentário que resgata a história da Estação Primeira, rádio importante aqui de Curitiba, que esteve no ar de 86 a 1995. Vamos falar um pouquinho do documentário, né? Como é que foi conversar com essas pessoas, dessas histórias que elas foram contando, que elas viveram lá atrás?
Foi difícil falar com todas as pessoas. Algumas não moram nem no Brasil mais, outras passaram pela estação, mas não tinham interesse de falar, assim, né? Mas, assim, 90% das pessoas foram extremamente solícitas, me atenderam super bem, eles têm prazer, assim. Para mim, como ouvinte, assim, marcou tanto, assim, que é emocionante falar sobre a estação em qualquer contexto, assim. quando eu encontro essas pessoas, assim, a gente sempre se emociona conversando. É, e todas elas, assim, abriram o coração, assim, marcou, assim como marcou para os ouvintes, para as pessoas que participaram da estação, acho que marcou mais ainda, faz parte da vida delas até hoje. Todas são reconhecidas como, ó, você trabalhou na estação. É, isso marca e reverbera até hoje aí.
E você falou da questão das mulheres locutoras, que ela foi extremamente vanguarda nesse sentido. Como é que foi entrevistar essas locutoras? Elas tinham noção dessa importância?
É, todas elas entraram na rádio ali, é, bem dizer, começaram a carreira delas ali. Elas foram reveladas pela Estação Primeira. E algumas estão aí trabalhando até hoje. A Margo Brasil, a Adri Neves, né, continuaram trabalhando no rádio. Outras foram para outros segmentos, música. A Rogéria Holtz, por exemplo, né, uma das grandes cantoras aqui do Paraná, era locutora na estação. Né? As pessoas, elas começaram a trabalhar com locução lá. Então, aprenderam. Na verdade, sim. Então, a estação ela foi uma escola para todas as locutoras que passaram por lá.
Fazer um correlato com outra coisa agora, né? A gente falou ali de rádio rock, você falou da Maldita. Tem um pouco a ver com a MTV também, né? A MTV ali cria um novo jeito de ser nos anos 90. Você falou do aprender a fazer a locução. Isso aí tem um pouco a ver aqui também com Curitiba, né? Um novo jeito de fazer comunicação na cidade com um determinado tipo de música.
É, era um público, assim, extremamente segmentado, né? Um público que não tinha acesso mesmo, assim, a esse tipo de música nas outras rádios da época. E assim, foi um aprendizado para todo mundo, assim, né? Esse período que eles tiveram lá foi um aprendizado para todo mundo, mas eu acho que eles conseguiram, assim, de uma forma muito rápida, entender, né, qual que era, todo mundo ali, a proposta, que principalmente o Elinho queria colocar dentro da programação, e passar isso para os ouvintes. Foi uma coisa muito rápida, assim, a estação aconteceu de forma rápida.
E eles contaram algumas histórias marcantes, assim, o que ficou na cabeça dessas pessoas?
Tem várias histórias marcantes ali que entraram e algumas que não entraram, né, no documentário. Né? É, uma das mais legais, e assim, ela reverbera mesmo até hoje, eu conversei algumas vezes, né, com o meu trabalho no site de jornalismo, com o Edgar Scandurra e com o Nazi, né, o guitarrista e o vocalista do Ira. Né?
Que já vieram aqui, inclusive, na CBN também.
Poxa, assim, sensacionais, assim, os caras mais importantes aí da música brasileira. É, em 88, a estação fez um show chamado Rock na Estação, lá no Palácio de Cristal, no Círculo Militar. Né? E Replicantes, Ira, The Fala, Nenhum de Nós, Mulheres Negras e Blindagem. Né? E todo mundo tocou, a última banda que ia fechar era o Ira, que estava estourado, né, no Brasil inteiro. Assim. Eles vinham de Minas Gerais e o voo atrasou, aconteceu um monte de problema. Enfim, eles chegaram no aeroporto, pegaram um táxi para vir para o Círculo. Na Mariano Torres, furou o pneu do táxi. E o cara que estava junto com eles falou: cara, vai com o pneu furado, se quebrar eixo a gente paga. Vamos lá, vamos
chegar.
Chega
no show.
Chega, porque senão o problema vai ser maior ainda, né? Eles ficaram umas 2 horas, as pessoas esperando dentro do Círculo Militar, esperando a banda chegar. Todo mundo sentadinho lá, ouvindo lá o locutor brincar com a turma e tal. Ninguém saiu do Círculo Militar. E eles chegaram lá, o Nazi... Ninguém achava que ia ter gente ainda esperando eles. O Nazi subiu no palco, era aniversário da estação... Ele cantou Envelheço na Cidade a capela. Todo mundo levantou, assim, começou a cantar junto. Eu estava nesse show. Assim, me arrepia até hoje falar que foi uma das coisas mais emocionantes, não só para o público. O Nazi e o Scandurra lembram disso até hoje.
E já que você falou dessa relação de você estar nesse show e tal, o que você lembra de quando você era criança ouvindo a Estação Primeira? Como é que foi ter os primeiros contatos com a emissora?
Cara, eu lembro que uma época eu não tinha rádio. Não tinha um aparelho 3 em 1, né, que a gente tinha e, na época, e eu ouvia pela televisão. A televisão, a estação estava numa fase experimental, em 86 até 87 ali, e dava para ouvir pela televisão, com estática e tudo. Assim, falei, caramba, o que é isso, né? Que banda é essa? E eu já gostava de música fora do comum, assim, fora do padrão naquela época. E a estação, assim, eu sempre falo isso para quando eu encontro eles, eu devo muito a eles. Porque muita coisa, se hoje eu trabalho com jornalismo musical, cultural, muita coisa do que eu conheço foi por meio deles, né? Assim, você ouvia, sei lá, bandas, Logical Locomotions, Ride, The Smiths, The Cure, era só lá que você ia escutar. E era só por ali que você descobria essas bandas. Aí você ia atrás dos discos e tal, das fitas cassete, para conhecer mais. Mas eles eram a porta de entrada para a gente conhecer essas bandas.
Que era o terceiro ponto que eu ia falar, né? A gente falou da cultura local, de você conhecer bandas de Curitiba pela emissora, da cultura nacional, a gente falou da efervescência do Rock in Rio. Mas uma terceira via que eu queria abordar contigo também é isso, né? Era uma maneira de conhecer o que estava rolando no cenário internacional da música. Como você falou, era um outro mundo, né? Não tinha Spotify, a gente não tinha YouTube, não conseguia chegar de outra forma nessas bandas, né? Então era uma porta de entrada também para a música internacional.
É, era a porta de entrada, assim. Você tinha a revista Bis, que era uma revista da época que era legal, assim, para você conhecer coisas novas também, e as rádios. No nosso caso, era a Estação Primeira, né? Era por ali. Então, você tinha programas lá de especiais de psychobilly, de heavy metal, de reggae, enfim, de rap, e por ali você ia conhecendo as bandas. Sempre traziam coisas novas, assim, né? Pra gente conhecer. E era por ali. Eles eram a fonte, eles eram a internet da época. Era o nosso Google da época, era a fonte de informação.
A gente tem algumas participações de ouvintes aqui que estão ouvindo a nossa entrevista aqui. O nosso ouvinte, ele se chama aqui Tinão, de Campo Largo, que falou que está ouvindo a gente aqui, deixou o registro. E o nosso ouvinte Fábio Amaral também mandou mensagem aqui. Ele fala: grande Marcos, um detalhe interessante é que a CBN assumiu a faixa de dial da Estação Primeira, o 90.1. Era um detalhe que eu ia falar, que eu não tinha falado até agora, né? Então a Estação Primeira, nesse período ali, lá que começou em 1986, como a gente falou, até 1995, era a Estação Primeira. Quando ela deixa de ser a Estação Primeira, justamente vira a CBN, né? Então também vira a Vanguarda de novo, porque daí é a primeira rádio de notícias, e claro, depois a CBN mudou para 95.1. Então, duas vezes aí a emissora, ou pelo menos o Daio, como uma marca importante na história, né?
Sim, com certeza. E inclusive o José Ville, né, jornalista, radialista, está no documentário. E ele fala dessa transição, os protestos da época, né? O pessoal ficou órfão mesmo da estação, e ele fala sobre isso, e ele fala que a estação talvez estivesse realmente à frente do tempo dela por conta da patrocinadores, né? O mundo era muito diferente, assim, para abraçar o que a estação queria e propunha na época, né? Eles foram muito ousados, assim, em relação a isso. Eu acho que hoje ainda seria ousado a proposta deles.
Nós conversamos aqui com o jornalista Marcos Anubis. Ele está lançando um documentário que fala sobre a Estação Primeira, a história de uma das emissoras mais importantes do Brasil, emissora curitibana, que esteve no ar de 1986 a 1995. O documentário está no YouTube, então a gente vai colocar essa entrevista na íntegra também depois no nosso site, a gente vai deixar o link lá também. Mas vamos falar o nome, como é que a pessoa acha no YouTube também o documentário?
Ele está lá no YouTube, né? No canal CWB Live, CWB de Curitiba Live de ao vivo, e Estação Primeira, uma rádio à frente do seu tempo. Disponível lá, gratuito, só assistir.
Só acompanhar no YouTube. Marcos, muito obrigado pela entrevista, ter vindo aqui na CBN Curitiba.
Obrigado pelo espaço, abraço para todo mundo.
Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes da programação cultural da semana. Agora são 3 horas e 17 minutos.
CBN Curitiba, segunda edição. Oferecimento.